Às quintas-feiras, Raquel Vaz Pinto assina a opinião na manhã TSF. Bom dia, Raquel. Hoje com um caso concreto de violação dos direitos humanos, por tudo o que se sabe até agora, mas vale a pena começar pela origem do próprio Dia dos Direitos Humanos.
Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Hoje comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos porque foi a 10 de dezembro de 1948 que foi assinada justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa declaração foi possível através da liderança extraordinária de Eleanor Roosevelt, que no fundo foi capaz de conseguir aqui neste documento trazer uma espécie de mínimo olímpico no que toca a estas questões dos direitos humanos. E para pensarmos e refletirmos neste dia, poderíamos começar por aquilo que está a acontecer aos uigures na China, poderíamos pensar na Coreia do Norte, podíamos pensar na Bielorrússia, no Iémen e tantos outros lugares por esse mundo fora, onde os direitos humanos são violados de forma sistemática e em massa. Mas hoje, na verdade, gostava de falar sobre os direitos humanos, ou neste caso a falta de, relativamente a este cidadão ucraniano, de seu nome Igor, cuja morte, cujas horas finais, cujo sofrimento nos foi trazido por um trabalho de investigação notável de duas jornalistas, Valentina Marceline e Fernanda Câncio, e que, no fundo, nos traz aqui, no nosso dia-a-dia, esta realidade. Eleanor Roosevelt tinha, aliás, uma citação que eu gosto muito de usar. Ela, no fundo, quando lhe perguntavam sobre a Declaração Universal, porque parece assim uma coisa um pouco abstrata, e ela dizia: onde é que começam, na verdade, os direitos humanos universais? Naqueles lugares mais perto de casa, tão perto, tão pequenos, que não são possíveis de colocar no mapa do mundo. No entanto, esse é o mundo de cada um de nós. O bairro onde vivemos, a escola ou a universidade que frequentamos e todos esses lugares que fazem parte da nossa vida. Se nós não formos capazes e não formos cidadãos atentos e preocupados em relação a esse mundo de cada um de nós, nós não podemos então pensar ou tentar alcançar esta realidade a nível internacional. E aqui, neste caso concreto, devo confessar que tudo aquilo que temos vindo a saber, as declarações, há aqui quase que uma espécie de ausência de dignidade humana em relação a uma pessoa que ninguém ajudou, ou pelo menos que não o fez de forma atempada, não é? E, portanto, eu penso que esse aqui é um ponto e convidava todos os nossos ouvintes a lerem com atenção as várias notícias. Isto aconteceu em março, nós já vamos em dezembro e, no entanto, ainda não temos nada concreto relativamente a tudo isto. E impressionou-me por demais a entrevista feita à viúva, Oksana, em que ela, no fundo, diz: achava que Portugal era um dos países do espaço europeu civilizado onde os direitos das pessoas estão em primeiro lugar. Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer aí. E quero agradecer aos jornalistas que estão a tentar descobrir a verdade.
Numa altura em que tanto falamos do Estado de Direito na União Europeia, se calhar isso que é um bom princípio. Portugal tem de fazer alguma coisa para não ficar com esta mancha. Dificilmente não ficará, mas não ficar com esta mancha no cadastro.
Sem dúvida, eu penso que a partir do momento em que tudo isto aconteceu, agora urge responder. E é muito importante que vamos além dos botões de pânico e de todas essas medidas, enfim, como classificá-las, nem sei muito bem, mas que vamos então ao fundo da questão. E aqui a questão é: como é que foi possível isto acontecer, ter passado por tanta gente, no fundo perceber a cultura, perceber a forma como estas questões são tratadas e, sobretudo, perceber como é que foi possível a total ausência de um sentimento de olhar para aquela pessoa como um ser humano.
Raquel Vaz Pinto, a opinião na manhã TSF às quintas-feiras.